Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Bolsonaro diz que Moraes ultrapassou todos os limites com quebra de sigilo de assessor. Datafolha mostra que mulheres indecisas têm percepção negativa de Bolsonaro e pobreza infantil bate recorde no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse na live dele ontem que o pessoal da Polícia Federal que pediu a quebra de sigilo bancário do principal ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, come na mão do ministro Alexandre de Moraes do STF. A Folha revelou um dia antes que a PF tinha encontrado elementos no telefone de Cid que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente. Moraes atendeu a um pedido da PF para acessar os dados do auxiliar de Bolsonaro. Na live, o presidente também acusou o ministro de ser o responsável pelo vazamento das informações que estavam no celular de Cid. Bolsonaro disse ainda que o total de valores movimentados pelo assessor é de R$12 mil. Segundo ele, Cid faz o pagamento de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro, como manicure e plano de saúde de um parente, além de pagar uma tia que costuma cuidar de Laura, filha do casal. Bolsonaro disse que Moraes ultrapassou todos os limites com a decisão contra Cid por ter atingido gastos da esposa dele.
Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça?
A PF pediu a quebra de sigilo bancário com base em mensagens de Cid e outros funcionários que sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. Bolsonaro diz que o ajudante de ordens é uma pessoa de confiança e que tem acesso a decisões de governo e à vida particular do presidente. Eleitoras que ainda estão indecisas no voto para presidente se ressentem da situação da economia e tendem a ter uma avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro. É o que mediu uma pesquisa qualitativa feita pelo Datafolha na semana passada. O Instituto ouviu 16 entrevistadas de diferentes regiões do país, ocupações, graus de escolaridade e idades. Diferente da pesquisa quantitativa, como a da intenção de voto, a qualitativa serve para aprofundar percepções de um grupo restrito de entrevistados para apontar tendências em um setor da sociedade. O levantamento não representa o total de eleitores. Segundo o Datafolha, as eleitoras descreveram uma sensação de retrocesso no país hoje e falaram sobre a perda de poder de compra e a inflação, principalmente dos alimentos e combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi criticado principalmente pelo despreparo para governar e pela gestão da pandemia. Também houve rejeição ao ex-presidente Lula, do PT, principalmente por causa das acusações de corrupção contra ele e o governo petista. Por outro lado, as eleitoras levantaram como pontos positivos de Lula a promessa de reajustar o Auxílio Brasil e o histórico de trabalho pelo Nordeste. E a pobreza infantil atingiu níveis recordes no Brasil em 2021, segundo o levantamento do Laboratório Data Social da PUC do Rio Grande do Sul. 7 milhões e 800 mil crianças de até 6 anos viviam em casas em situação de pobreza. A cifra representa quase 45% das crianças nessa faixa etária. É o maior patamar desde 2012, quando começa a série histórica. Já a quantidade das que viviam em situação de extrema pobreza chegou a 12,7%, ou seja, 2 milhões e 200 mil. Também o maior valor já registrado. No caso das crianças negras, a taxa de pobreza passou de 54% e a de extrema pobreza é de mais de 16%. Os pesquisadores estimaram os resultados com base em microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Uma pessoa é considerada pobre quando vive com até R$ 465 por mês. Já a extrema pobreza corresponde a R$ 160 mensais. Crianças que viviam em domicílios com renda por pessoa abaixo desses limites são consideradas em situação de pobreza ou extrema pobreza. De acordo com os autores do estudo, o cenário de queda da renda das famílias e a dinâmica do auxílio emergencial no ano passado explica grande parte do quadro. O pagamento do benefício chegou a ser paralisado no início de 2021 e foi retomado depois, mas atendendo menos famílias e com um valor mais baixo. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro, Maurício Meirelles e Rafael Conkle, e a edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!